Estou conversando no Capital e Poder com o autor de Corrupção, livro publicado pela Editora Globo. O autor é o filósofo José Antônio Martins, que é pós-doutor em filosofia pela Universidade de Pádua, na Itália. E, professor, nós temos buscado ao longo do tempo a participação do cidadão, ou em partidos políticos, associações, uma série de instituições e organizações. Nem sempre tem dado certo. Se reclama muito da ausência do cidadão nos debates, nos temas políticos relevantes. Agora nós temos a tal da inclusão digital, a internet. Na última campanha presidencial, Marina Silva, uma das candidatas pelo Partido Verde, teve uma atuação destacada na internet. Inclusive o senhor, numa das análises que o senhor faz, o senhor considera que foi um dos fatores que levou a eleição presidencial ao segundo turno e ao bom desempenho eleitoral de Marina Silva. Será que a internet, ela será esse novo campo de discussão democrática? Contra a corrupção, ela é uma poderosa arma?
Bom, vamos por partes, Gilson. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, contra a corrupção, acho que ainda o melhor detergente é a participação e o engajamento político. Acho que bons mecanismos existem, mas nada como a participação, a atenção da população, da sociedade civil, dos órgãos de imprensa. Quer dizer, acho que esse ainda é o melhor remédio. Ora, e dentro da temática participação política, que é uma grande área de pesquisa hoje no campo da ciência política, quer dizer, é uma temática muito interessante. Eu não sou especialista, mas tenho grandes colegas na Universidade Estadual de Maringá que trabalham com esse tema. Aí nós temos que ver o seguinte, existem as participações mais tradicionais e os novos modos de participação. Alguns são mais eficazes, outros não. Por exemplo, falávamos da internet, que é um mecanismo, sim, de participação, porque você envia mensagem, você discute, mas do ponto de vista da eficácia, talvez ele ainda é menos eficaz do que se engajar num partido político no qual você está lá junto com o partido, militando e já dentro do poder, às vezes dentro da Câmara de Vereadores, ou até dentro da Prefeitura, então no qual a sua força política é maior. Então nós temos que lembrar, outra esfera também que a gente não pode deixar de esquecer, que são as entidades civis, como o sindicato, associação de bairros, que também tem uma força importante, tem um papel político significativo, e principalmente isso, os conselhos, né? Os conselhos municipais, conselhos de saúde, educação, conselho da mulher, conselho da criança, conselho da violência, de segurança, né? Então esses conselhos também são grandes esferas. Então há vários pontos assim, de participação. A internet, ela ganha força na medida em que ela conseguiu resolver, ela está dando conta de dar voz e canal para as pessoas, né? Para os indivíduos, né? Por meio dos blogs, do Twitter, você consegue ter voz. Mas isso é bom. Quer dizer, então você, com isso você amplia a participação, ou seja, as pessoas são mais ouvidas. Quer dizer, você imagine esse um deputado, você tem lá 50 mil eleitores, você não vai conseguir falar com todo mundo, mas com a internet você consegue ter um bom espectro. Ah, mas nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo... Bom, isso daí está se resolvendo no Brasil. O Brasil hoje é um dos países que tem maior acesso à internet, e em cidades grandes e médias, como Maringá, não dá para falar isso. Quer dizer, então você tem um grande acesso à internet, mesmo as pessoas mais pobres têm acesso no seu local de trabalho, na escola, ou mesmo nas lan houses dos bairros, né? Então, tem internet, sim, as pessoas, quase todo mundo já tem o seu celular, tem celulares aí que são verdadeiras obras de engenharia, faz de tudo um pouco, né? Então, há participação. Mas há um problema. Então, as pessoas falam na internet. Só que falam, mas também podem falar, quer dizer, as pessoas podem ficar se xingando, pode ficar num debate maluco, num debate de surdos, num debate de loucos, que é um pouco o que ocorreu também no caso lá da eleição de 2010. Quer dizer, de fato foi bom o papel da internet, a discussão da internet foi muito boa. Não sou eu que digo, quem diz são os especialistas, quer dizer, de fato foi no âmbito da internet que a eleição foi para o segundo turno, mas se nós lembrarmos, foi em cima de uma espécie de denúncia falsa sobre as posições da candidata que estava na frente, que era a Dilma Rousseff. Quer dizer, então, havia uma certa...
do aborto.
Então, em cima disso, criou-se uma celeuma e, claro, o eleitor prudentemente falou, não, pera lá, vamos esperar melhor, temos um segundo turno, é uma segunda chance, vamos pensar melhor. Tanto que no segundo turno se comprovou os índices, quer dizer, aí você pega no segundo turno os dados da Dilma Rousseff, vão lá em cima, e o segundo colocado, que era o José Serra, ele não consegue recuperar todos os votos que seriam da Marina, né? Então você não tem essa a migração dos votos. Mas isso mostra o quê? Então a internet é bom, mas também pode ser ruim. porque você pode divulgar, até você provar também que, se você for caluniado na internet, você que é um homem público, aqui é um homem de rádio, se botarmos uma calúnia, até você comprovar o contrário, vai dar muito trabalho, né? E nem sabemos se é possível. Uhum. Então nós temos que tomar cuidado, quer dizer, esse é um pouco o papel, é o detalhe, é o ponto meio pantanoso, é o calcanhar de Aquiles da imprensa, né? Dos meios de comunicação. Quer dizer, eu falei agora do Ibsen Pinheiro, né, que foi caçado, os anões do orçamento. Mas se você, tem uma capa da Veja, acho que 2003, de 1993, que fala que ele ganhou 1 milhão. E quando, na verdade, foi 1.000. Quer dizer, fizeram uma capa com 3 zeros a mais, isso causou...
O impacto visual.
A carreira dele foi para o espaço, né? No entanto, hoje, depois, a Veja se retratou. Daí o certo seria a Veja fazer uma capa, né? Pra... Não fez, mas ele também não pediu, enfim... Houve um acordo, mas o fato é que meios de comunicação também tem isso. É bom, é um excelente mecanismo a internet, essa participação, mas a gente tem que tomar cuidado.
Eles podem corromper também.
Pode. Você pode denegrir a imagem de alguém, você pode acabar com a honra de uma pessoa na internet. Né?
Mais uma vez caímos que mais importante do que o meio é quem usa.
É, o problema não está na faca, né? Está em quem manipula a faca, né? Então o problema não é... Imagine você com seus 600 mil seguidores no Twitter, de repente alguém resolve colocar uma calúnia e todo mundo te acredita, né? Então o que vai acontecer, né? Então ele tem que tomar cuidado, quer dizer... E essa, no fundo, o cidadão ele não pode confiar cegamente, não. A internet é uma espécie de redentor da humanidade. Não é redentor, né? A internet vai, é um bom mecanismo, vai ajudar bastante, já está ajudando bastante o país, a nação, a democracia, mas nós temos que ficar atentos, né?
Eu conversei com o José Antônio Martins, que é filósofo, autor de Corrupção, livro publicado pela editora Globo. Ele também é pós-doutor em filosofia pela Universidade de Pádua, na Itália. Professor José Antônio Martins, muito obrigado pela sua presença aqui no Capital e Poder e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
O Capital e Poder tem na mesa de som Anderson Pompeu, a direção de jornalismo é de Elcina Camura, a direção nacional de Marisa Tavares. Uma boa tarde para vocês.